Graça e paz a todos. Muito boa noite. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com todos. É uma alegria estar aqui na Igreja do Recreio, que a gente tem tido oportunidade tantas vezes, né, de ter estado com os queridos irmãos aqui desde os tempos mais antigos, inclusive em parceria com o pastor Israel aí, em alguns congressos da Bíblia. Agradeço aqueles que estiveram orando por mim. Eu insisti na teimosia de querer ficar vivo mais um tempo, né? Estava pensando em descansar na vida eterna, e aí Deus não queria bagunça no céu, falou: deixa o rapaz lá que ele tem algumas coisas a mais para fazer, não terminou a lição de casa. E pela bondade de Deus, apesar de ter tido um momento muito difícil e ainda com muitas sequelas decorrentes daquilo que foram os vários AVCs, a gente tem caminhado pela graça de Deus. Muito obrigado pela oração, pela convicção em Cristo de estarmos juntos, né? Eu me lembro que eu fiquei tão feliz assim de receber mensagem de gente no interior das tribos indígenas, né? Até pessoas de outros lugares que tiveram intercedendo por nós nesses momentos mais difíceis. Foi a primeira vez que eu tive a coragem, a aventura de pegar um voo de pelo menos 50 minutos para sair daqui com algum tipo de risco, né, para vir, mas foi muito bom estar com os irmãos aqui. A gente anunciou para os interessados, né, a Bíblia de Estudo do Rota 66, que tiverem interesse. Se você gostar, recomende para os amigos; se não gostar, recomende para os inimigos. É uma possibilidade de se vingar das pessoas também, né? E a gente está aí. Mas, meus queridos, hoje, nessa noite, quando a gente está pensando sobre uma atitude autêntica e genuína de uma igreja, do povo de Deus, a gente quer falar um pouquinho sobre adoração, porque a Bíblia deixa claro que Deus cria o ser humano, cria todo esse universo, e uma maneira de toda a criação, vamos dizer assim, dar um retorno em relação a Deus, é uma espécie de reconhecimento sobre aquilo que Deus é e o que Ele faz. Isso é chamado de adoração, essa atitude de glorificação, de gratidão, de elogio. E é interessante que a gente vê todo o projeto de redenção na Bíblia, e a gente vê que ele tem esse desfecho, né? Eu acho bonito ler o Apocalipse. O pessoal lê o Apocalipse e fica com medo, mas o Apocalipse é show de bola, é muito interessante, porque é um livro de celebração, é um livro de festa. Você vê, o Novo Testamento é bem caladinho. O Novo Testamento é meio batista tradicional, assim, canta tudo baixinho, bem assim de boa. Quando chega no Apocalipse, aí o negócio assim vira a Igreja do Recreio, a coisa vai que vai assim, e vamos que vamos, a coisa enche de louvor, de adoração, é bonito demais. E aí, quando a gente pensa sobre isso, eu acho meio estranho que muita gente às vezes pensa o seguinte: olha, Deus está meio chateado, está meio sozinho lá no céu, está precisando de um carinho nosso, né? E a gente precisa fazer uma adoração. O que seria de Deus se não fosse as nossas festas dedicadas a Ele? E eu vou ousar dizer para a gente o seguinte: ó, Deus nem quer necessariamente a nossa adoração, e vamos explicar por que nem sempre Deus está interessado com isso. Para entender isso, vamos ver o livro de Malaquias, capítulo 1. E o livro de Malaquias é interessante, que ele diz o seguinte: o filho honra seu pai, versículo 6 do capítulo 1, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? O texto prossegue e diz: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador, será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E aí a gente percebe, a gente prossegue que nesse contexto do povo, depois do exílio, de volta para a terra, no momento em que cada um está mais preocupado com a sua vida pessoal, com a reconstrução daquilo que envolve os seus interesses próprios, eles colocam Deus em segundo plano. Então quando você lê Ageu, Zacarias e Malaquias, esses profetas, você vê que o profeta dá um puxão de orelha no pessoal, não mais tanto por causa de idolatria, por causa de descaminho, mas pelo descaso em relação às coisas de Deus, de fazer as coisas de qualquer jeito, de não se importar com o sustento da obra de Deus, e não se importar com o cuidado daquilo que era o templo, que tinha função importante na comunidade da fé. E aí então a gente descobre que nesse ambiente havia o que a gente pode chamar de pecados do culto, pecados da adoração, onde a gente vê o destaque para uma atitude de ingratidão. Você vê uma referência clara ao descaso que está presente, e aquilo que era sacrifício inaceitável. O pessoal fazia as coisas, mas era assim, o sujeito tinha lá um animal que já estava doente, ia morrer, e falou, esse aqui eu vou oferecer para o Senhor. Aliás, tem gente que faz isso hoje, sabia? O sujeito não tem nada, não tem como jogar fora lá, o lixeiro passou, ele esqueceu, falou, vou dar na igreja, vou entregar lá, quem sabe, né? Alguém pode aproveitar de alguma maneira. Existe uma atitude, é igual o famoso caso do Joãozinho, né, que tinha dois carrinhos que ganhou de presente, os dois carrinhos eram iguais, e um dia o carrinho saiu, aí ele jogou, aí o tio passou despercebido, pisou em cima do carrinho, e ele tinha sido orientado, um é seu, o outro é de Jesus. Aí quando o tio pisou, ele falou, ih, o de Jesus quebrou. Então, é mais ou menos isso que acontece com as pessoas, na sua atitude. Então eles traziam para Deus aquilo que sobrava, aquilo que não tinha prioridade, ou seja, se desenvolveu o que a gente chama de um tradicionalismo vazio. E o texto então prossegue com uma atitude assim de clara, né, de chamar atenção, de advertência, quando Malaquias prossegue e diz, aí no 5º século antes de Cristo, e agora sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E aí, olha que coisa impressionante. Nesse ambiente de tanta importância ritualística, de tanta importância religiosa, Malaquias vai dizer um negócio impensável. Ele diz no verso 10, ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, não aceitarei as suas ofertas. Deus diz, pessoal, desse jeito pode ficar para vocês, se para fazer de qualquer jeito, ok, fiquem à vontade, não tem nada a ver com isso, chega desse negócio aí feito no tapa, de qualquer maneira, não. E aí, qual que é a questão? Muitas pessoas no universo religioso, desde os tempos bíblicos, acreditam que de fato Deus precisa do nosso culto. Ele tem, se a gente não for fazer alguma coisa, Deus vai sofrer algum tipo de solidão celestial, assim que se a gente não fizer alguma coisa, ai de Deus se não for o nosso esforço. E alguns chegam até a imaginar que Deus depende do seu povo, depende daquilo que a gente está fazendo, e que não importa a maneira, o que, como, Ele vai sempre nos abençoar, é só a gente manter a rotina. É espécie de espiritualidade. Jesus é interessante, porque os discípulos, eles perceberam que alguma coisa estava errada com a prática da oração, porque os discípulos podiam ver a maneira como os pagãos, que acreditavam, né, que mediante certas práticas semelhantes a mantras, que você ficava repetindo o tempo todo, poderia abrir o universo mágico subjacente à realidade, ou podia convencer um poder espiritual a entrar em ação, ou aquilo que existia no tipo de espiritualidade presente na época de Jesus, os discípulos logo perceberam que Jesus estava em outra sintonia, nem se parecia com o que era a prática religiosa, e nada a ver com o mundo pagão. Por isso eles falam, Senhor, ensina-nos a orar. Porque senão a gente entra numa dinâmica apenas repetitiva, inconsciente, sem qualquer intenção, sem qualquer genuinidade. E é isso que está em vista aqui, que trouxe todo esse desgaste religioso. E aí, o que acontece? Malaquias diz, pessoal, desse jeito não. Agora, como é que Malaquias vai mostrar para essas pessoas que Deus não precisa do nosso culto? Deus nem quer a adoração, especialmente quando ela é feita desse jeito. Ele vai dizer um negócio impressionante, assustador. Os estudiosos da Bíblia escrevem páginas e páginas de comentários para tentar entender o que aparece na sequência no verso 11, que diz o seguinte: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. E a pergunta é: 5º século antes de Cristo, período persa, judeus estão de volta à terra de Israel, estão lá em Jerusalém, em Judá. Que história é essa de que grande é o meu nome entre as nações? Algumas versões mais antigas da Bíblia se incomodaram tanto com isso, que eles até colocaram grande será o meu nome, para transformar isso numa possível profecia futura da época, assim, praticamente escatológica final, o que não está, inclusive, no texto original. E a pergunta é: como assim? Aí os estudiosos dizem: olha, tudo indica que pode ser uma referência a pessoas que faziam parte da comunidade israelita, espalhados em comunidades que viviam em outros lugares do mundo e que eles estavam honrando a Deus. Então, esse pessoal ligado ao templo em Jerusalém não poderiam imaginar que eles teriam condições de deter a realidade da importância espiritual maior como eles pensavam, ou até o fato do povo ter vivido fora e de o testemunho do Deus único que faz aliança e perdoa pecados ter atingido já alguns outros povos que procuravam esse Deus. E então ele disse: vocês acham mesmo que eu vou virar refém de vocês? Vocês estão malucos, que é isso? Grande é o meu nome entre as nações. Se vocês estão fazendo assim, saibam que tem gente me adorando de verdade em outros lugares e vocês nem estão sabendo disso. Isso é dito, e grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus continua puxando a orelha do pessoal. Mas vocês, verso 12 diz: o profano ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. Ou seja, faltavam até mesmo com respeito dentro da realidade sacrificial presente no Antigo Testamento. E ainda dizem, olha que coisa: que canseira, e riem dela com desprezo. Quando a nossa espiritualidade é vazia, quando não existe culto de verdade, ele se torna cansativo. Ele se torna alguma coisa que a gente faz porque sim, é algo que não faz mais sentido. E aqui ele prossegue dizendo: olha, olha que ponto a coisa chegou. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício, deveriam aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Até o dízimo do ladrão entrou no esquema aqui. A coisa complicadíssima. O sujeito chegava lá, tem que dar alguma coisa para a igreja, vou pegar no vizinho e entrego lá em nome do Senhor. Que coisa, né? É simplesmente impressionante. Então diz: não. Deus diz: não quero saber disso, não. E a palavra forte diz: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecer e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. E a frase que se repete: pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Então, o que, que Deus está querendo mostrar? Pessoal, eu sou o Senhor dos Exércitos, grande é o meu nome entre as nações, eu sou Deus verdadeiro. Você já parou para pensar na grandiosidade do Criador e sustentador do universo? Às vezes eu chego de uma janela elevada assim, em alguns lugares do mundo, e eu vejo assim o mar. Eu acho tão interessante a diferente tonalidade do mar no mesmo lugar, desde aquele, né, aquele verde garrafa para um azul assim mais intenso, e como é que a gente tem condições de captar isso e ter uma sensação estética aprazível no nosso olhar, como nós temos também ao ouvir certas melodias especiais. Que coisa linda é o mundo de Deus. Você imagina, quem é o ser que criou tudo isso? Quem é o ser que criou os milhares de quilômetros de vasos sanguíneos e de neurônios, de tudo que existe em nós, com toda essa diversidade? Então, como é que deve ser a nossa aproximação desse Deus criador, sustentador, Senhor da história, Senhor da redenção, que nos ama plenamente em Cristo Jesus? É demais, é extraordinário. Então, o que que acontece? Deus vai dizer: pessoal, vocês querem saber o seguinte? Vocês estão achando cansativo, difícil me adorar, me servir, porque vocês entraram numa outra vibe de interesse pessoal e particular? Pois eu quero mostrar para vocês por que é que eu não preciso da adoração de quem não deseja adorar de verdade. Aí, se você for olhar na Bíblia, você vai ver uma lista de gente que está na fila para adorar a Deus. Quer ver que coisa interessante? Quando a gente olha o livro de Neemias, capítulo 9, verso 6, o texto diz o seguinte: só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo o que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe, tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Neemias é próximo da época de Malaquias. Salmo 96, verso 11 e 12 diz: regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe, regozijem-se os campos e tudo que neles há, cantem de alegria todas as árvores da floresta. Ou seja, nos relatos bíblicos, os seres inanimados adoram a Deus. Esses seres que são, imagina, o exército dos céus, as árvores da floresta, os campos, tudo nisso, de alguma maneira, acho que uma das coisas mais misteriosas que a gente vê na Bíblia, que é a ideia de Romanos capítulo 8, que a própria criação assim está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus na redenção final. Quer dizer, toda essa criação está numa espécie de melodia extraordinária, tributando a Deus glória, honra e louvor. Surpreendentemente, não são só eles, pode entrar na fila atrás deles. Quer ver quem mais que está nessa fila? Segundo Reis, capítulo 5, verso 17, é um texto interessante. Para quem acha que o Antigo Testamento só presta atenção ao que acontece em Israel, uma das pessoas mais extraordinárias na história da fé é alguém que é do povo arameu, sírio. Em 2 Reis 5,17, o texto diz: e disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Você vê essa ironia, por exemplo, no livro de Jonas. Enquanto o profeta de Deus, a cabeça dura, não entende a palavra divina, ele entra para fugir desses gentios pagãos perversos, ele entra no navio, está cheio de cananeu. E quem é o cananeu? Você não sabe, nem eu. Pois é, a gente explica agora. São exatamente esses idólatras da terra de Canaã, e eles estão lá. E o que que acontece é interessante. Termina o capítulo 1, Jonas é repreendido por eles, e o texto vai terminar dizendo que eles agora passaram a adorar o Deus único que eles conheceram. Na santa ironia que, ao fugir de Nínive, Jonas, querendo ou não, vai ministrar a palavra divina do Deus único para aqueles marinheiros pagãos. É espetacular, é extraordinário. Olha o que diz o texto exatamente. diz o seguinte: em seguida, Jonas 1, 15 e 16, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Uma tradução até mais exata diz: passaram a fazer isso, que eles começam, são introduzidos a uma fé num Deus único. Os ninivitas, capítulo 3, verso 5, creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. E Jesus menciona os ninivitas como gente que é referência de reconhecer o Deus único, adorar. Então veja só, na fila da adoração tem gente de montão, de acordo com o amigo Saião. O que que aparece? Nós temos aí esses seres inanimados, os pagãos idólatras, adorando a Deus de uma maneira impressionante. E a Bíblia continua dizendo: já vimos os seres inanimados, então bem-vindo ao zoológico. Vamos ver o que aparece lá. Os animais entram nessa caminhada extraordinária de adoração. Isaías 43, 20 vai dizer para nós o seguinte: os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Quer dizer, ainda que nós tenhamos metáforas e coisas extraordinárias como a composição literária, ela evoca essa realidade que a criação reconhece esse Deus e presta uma adoração extraordinária e impressionante. Animais, seres inanimados e até mesmo pagãos e idólatras estão nesse cenário. Aí você está comigo, está vendo coisas interessantes e fala: Saião, tudo bem, eu sei que esse culto está animado, está enchendo. Isso aqui parece Apocalipse 4 e 5, né, quando vem aquele momento da grande adoração, que você vai ver uma coisa atrás da outra, os milhares e milhares de anjos, todo mundo no grande coral da redenção final. E aí a gente pensa: mas isso tem limite. Pois é, pessoal, eu queria ver o limite, não consegui ainda. Vamos ver onde é que chega, vamos chegar no fim da fila para ver o que está aparecendo nessa grande concorrência de adoração. Quem poderia imaginar? Os inimigos do povo de Deus entram na fila para adorar, talvez antes de pessoas que cultuavam no templo do Senhor. Quer ver que coisa impressionante? Isaías 19, verso 21. Quando Deus fala da redenção futura, Ele diz: um dia, nessa redenção, aqueles que foram os inimigos mais cruéis da história, até a época de Isaías, que envolvia os assírios, que destruíram Samaria, o reino do norte, de uma maneira extremamente cruel, ou os antigos egípcios, da grande escravidão que gerou a grande libertação, que é celebrada na Páscoa, conforme vemos na própria Bíblia. O texto de Isaías 19 diz o quê? Assim diz o Senhor, se dará a conhecer aos egípcios, e naqueles dias eles saberão quem é o Senhor, e eles prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios e ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e Ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, tem que passar pela terra de Israel para fazer isso. A famosa estrada de Isaías 9, verso 2, o caminho do mar que ia de um lado até o outro, passava por Cafarnaum, por Damasco, ia para a região da Síria. Eles irão para o Egito, os egípcios para a Síria, os egípcios e os assírios cultuarão juntos. E o texto vai dizer que os três adorarão o Senhor e serão o povo de Deus: egípcios, assírios e Israel. Pouca gente que gosta de escatologia costuma citar esse texto. É impressionante, é absolutamente extraordinário. Ou seja, historicamente, os inimigos de Israel entram na fila para adorar de verdade, para prestar culto, para servir a Deus do jeito que Ele merece. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não está numa condição de necessidade, que se a gente não for fazer um negócio legal para Ele, de alguma maneira Ele sai diminuído ou prejudicado. A coisa é o contrário, a fila está aumentando. Toda a criação, até mesmo quem fazia parte de uma comunidade de pouco conhecimento do Deus único, e a coisa vai crescendo até o ponto que a gente entende, né, como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher da palavra do Senhor, e a gente vai vendo crescendo, aumentando, e até que chega uma hora que todas as nações entram na fila para adorar. Vê se acha o seu lugar, vê se você consegue achar lugar na fila, ou você vai ficar lá no fundo, vai chegar no final, né? Cheguei no amém, pastor, que coisa. Salmo 22, verso 27, todos os confins da terra se lembrarão e se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de jajolhar-se diante dele todos que descem o pó cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e há um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Deus é o Senhor, o Criador, Deus o Redentor, que agiu com a sua graça, com o seu plano na história, com a sua redenção que se espalha por todas as nações da terra. E o caminho na direção da grande celebração apoteótica vai chegando, e a pergunta da gente é: como é que vai a minha genuinidade de adoração? Não só no sentido de estarmos juntos adorando com a comunidade, com verdadeira intenção, com intencionalidade real, mas principalmente com a dedicação da vida. Porque a gente não veio aqui simplesmente para cultuar. O culto é a nossa vida durante a semana. No fim de semana, domingo, é só festa em conjunto. É essa hora da gente celebrar todo mundo, depois de ter tido uma semana em sintonia com um grande Deus, com a nossa gratidão, com a nossa disposição, com o nosso maravilhamento diante de quem Deus é e de como Ele age na história e na nossa vida. E essa realidade vai crescendo, e por isso a gente entende o elemento central da palavra de Malaquias, que apareceu no verso 11. Pessoal, vocês estão fazendo de qualquer jeito? Eu fico impressionado, tem gente que tem cabeça para tudo. O sujeito decora a escalação do time dele de 1960, o cara lembra, né, de coisa como Félix, Carlos Alberto, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Jairzinho, Pelé, Tostão, Rivelino, gasta tempo com isso. Bobagem, né? A pessoa tem a sua mente ocupada, e às vezes o cara escreve Jesus com G e salvação com C cedilha, né? Então o negócio é complicado, a mente dele mostra que a sua conexão, a sua relação, ela não é algo realmente marcante, decisivo. A pessoa tem tempo para tudo. Ah não, hoje em dia ninguém tem tempo. Imagina, nossa, se for daqui para o centro do Rio é 2 horas de trânsito, porque não dá. Como assim não dá? A pessoa sempre acha tempo para aquilo que é prioridade na vida dela. Ninguém tem tempo, mas todo mundo sabe os últimos resultados do futebol. Todo mundo torceu contra a França e não deu certo. A coisa é complicada. A pessoa não tem tempo, mas você pergunta qual é a última série da Netflix. O cara sabe. É impressionante. Então a pergunta é: qual é o lugar real de prioridade de Deus na nossa vida? Ok, a gente não quer, a gente não prioriza, beleza, está tudo certo. Pessoal, eu tinha 14 anos de idade, eu conheci um senhor, quase 60 anos, que tinha tido atrofiamento do nervo óptico. O homem era praticamente cego, sem condições nenhuma, numa pequena cidadezinha junto a Belém, Brasília, lá no norte do Tocantins. E eu tinha 14 anos, de repente alguém chegou para aquele homem e falou: irmão, fala para a gente aí 1 Coríntios 15. E aquele homem começou a dizer o capítulo todinho. Ele tinha pouquíssima educação, pouquíssima formação, limitação. E não só o fato dele dizer aquilo decorado, mas a maneira como ele falava aquilo nunca mais saiu da minha mente. Teve um impacto tremendo. Eu falei: olha só, que amor, que prioridade, que dedicação esse indivíduo tem em relação, esse irmão na fé tem em relação à palavra de Deus. Alguns anos atrás, num país onde o evangelho é muito limitado, perseguido, com muita pouca possibilidade de proclamação da fé, um dia, conversando com alguns irmãos, alguém chegou para mim: ô, pastor Sayão, o senhor pode me ajudar? E eu, na minha maldade, na minha intenção incorreta, virei: já sei, ele vai pedir alguma ajuda, vai pedir uma oferta, pedir um dinheiro, porque a situação deles é difícil aqui. E ele então falou: mas o senhor pode me ajudar mesmo? Eu falei: olha, eu posso ver o que eu posso fazer, do que você precisa. Você conhece alguém no Iraque, no Irã, naqueles países mais fechados? Eu falei: olha, talvez eu tenha um outro contato. Por quê? Porque a gente quer ir para lá. A gente sabe que esses lugares são mais difíceis e muito difícil o pessoal ouvir o evangelho, então nós queremos dar um jeito de um dia ter a oportunidade de dar e proclamar a palavra de Deus, porque o que Deus fez com a gente não tem preço. Aí naquele dia eu pensei: o que eu vim aqui ensinar para esse pessoal? Eu estou aprendendo. É impressionante, meus queridos, a gente entendeu que se a gente aparece na igreja uma vez por semana, canta umas músicas de vez em quando, escuta uma mensagem e acha legal, e vive a nossa vida, às vezes com uma sintonia muito distanciada, que a gente está, Deus está meio que devendo para a gente. Poxa, como é que Deus deixou acontecer isso comigo? Eu dou o dízimo, dei oferta, até fui na igreja, eu cheguei na igreja até quarta-feira, Deus está me devendo mais, como assim? É muito doido esse negócio, é impressionante. A pergunta é: Deus abençoa a sua vida? Você entendeu a graça de Deus? Deus realmente tem um significado diferente para você? Então, tudo que a gente faz, a gente vai dizer, é pouco. Já viu alguém apaixonado? Essa pessoa, não tem tempo ruim para essa pessoa, por causa dessa celebração que vem da sua vida. Então Deus vai dizer para a gente: olha pessoal, fique tranquilo, do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Coisa impressionante. Não faz muito tempo que encontrei um irmão que veio do islamismo e encontrou a fé em Jesus. Esse moço tinha decorado todo o Alcorão, e agora o objetivo dele é decorar o Novo Testamento. Aí eu perguntei: mas como é, por que você vai fazer isso? Mas se eu decorei o Alcorão quando eu estava com conhecimento muito limitado sobre Deus, como assim eu não vou decorar o Novo Testamento? Onde você pode imaginar que um seguidor, discípulo de Jesus, não vai fazer isso? Essa é a cabeça dele. Pois é, do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso é queimado, ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus queridos, a palavra para nós hoje é: adore de verdade, genuinamente, do fundo do coração, e faça isso priorizando a comunidade do povo de Deus. Não dá para a gente caminhar bem na fé sozinho. Não tem oração do Pai meu que está no céu, é do Pai nosso. Então você precisa do seu irmão, inclusive para te incomodar de vez em quando, para você ficar mais gente boa. Então caminhe nessa direção, estude, receba a palavra de Deus, coma, isso vai mexendo. A Bíblia é um negócio muito impressionante, porque a Bíblia não é um livro de teologia, ela é uma grande história de amor, cheia de poesias, narrativas, uma coisa assim extraordinária. E quando você come essa palavra devagarzinho, vai entendendo o que está ali por trás do negócio, isso vai mexendo com a gente por dentro, sem a gente perceber, e Deus vai tapando uns buracos no seu coração. Você precisa absorver, usufruir. Já viu criança que precisa comer direitinho? Bem-vindo ao clube, né? Então coma direitinho, receba essa palavra, estude de uma maneira especial, contribua com a obra de Deus, e contribua especialmente com a expansão missionária, com a palavra de Deus chegando a quem nunca teve oportunidade. Eu me lembro ainda num ambiente de limitação do alcance da palavra de Deus, em certas comunidades a pessoa tem uma Bíblia disponível para várias pessoas, e cada semana um pessoal fica com a Bíblia, o cara desesperado, depois na outra semana ele entrega para o outro. Hoje, graças aos mecanismos digitais, isso tem mudado, mas imagina o que significa isso. E adore a Deus, vivendo uma vida justa, uma vida marcada pelas diretrizes da palavra de Deus, uma vida de quem entendeu realmente o que é perdão e o que é uma vida sintonizada com essa virtude. E adore. A palavra adorar, interessante no hebraico, ela chama atenção, porque é um verbo que significa adorar, servir e trabalhar, prestar culto, é o mesmo verbo. Então lembra do faraó, quando Moisés diz que ele está indo prestar culto a Deus, essa palavra, o verbo avad, ele quer dizer também, eu estou indo trabalhar para Deus. Quer dizer, ou você serve e presta culto ao faraó, porque o faraó é uma divindade, ou você presta culto e serve a Deus, né? Você tem uma ação divina em oposição a um regime opressor do antigo Egito, onde o faraó é uma divindade, e aquela maneira de pensar justifica toda uma opressão de milhares de pessoas, e o Deus que liberta esse povo, chama esse povo para servir, trabalhar e adorá-lo. Ou seja, adoração é também serviço, servir com os seus dons no reino, para a glória de Deus. E a gente precisa fazer isso, sabe por quê? Porque a fila é grande demais, a turma está chegando os bichos, chegando as florestas, chegando os pagãos idólatras do Antigo Testamento, chegando todas as nações, chegando os inimigos que serão redimidos nessa ação divina. Então, ou você adora direitinho, em sintonia com o ensino de Malaquias, capítulo 1, verso 11, ou só você vai ficar de fora. Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a adorá-lo da maneira que ele merece. Louvado seja o Senhor.